Olá, bem-vindos todos vocês que nos acompanham em mais este programa IELB em Ação. Sinta-se acolhido em nosso meio, bem-vindo, que você possa também poder compartilhar, né, com as outras pessoas na tua página do Facebook, para que mais e mais pessoas possam conhecer as ações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Especialmente quando nós estamos conversando com conselheiros e líderes leigos de todos os distritos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E hoje nós vamos conversar com o nosso grande amigo, o pastor Jonas Flor, do distrito do Rio de Janeiro, e também com o seu Bruno, que é o líder leigo. Conhecer as ações no levar Cristo a todas as pessoas. Então compartilhe lá na tua página do Facebook, para que mais e mais pessoas possam conhecer como testemunhar o amor de Jesus. Sempre apoiando o programa IELB em Ação, a Editora Concórdia. Editora Concórdia sempre, também através de materiais, levando o amor de Jesus a tantas pessoas, tantas famílias, sim, para as nossas famílias e também para as nossas congregações. Nós temos uma novidade maravilhosa, assim, que saiu há poucos dias na Editora Concórdia, e você pode acompanhar agora conforme o vídeo. É isso aí, a história dos 12 apóstolos como você nunca viu. Acesse lá a Editora Concórdia, o site www.editoraconcordia.com.br, para que você possa conhecer e adquirir tudo o que ela oferece para você, para a sua família e também para a sua congregação. Hoje nós estamos entrevistando o conselheiro e líder leigo do Distrito Rio de Janeiro, pastor Jonas Flor, e também o senhor Bruno, Bruno Rubi. E nós vamos falar sobre as ações, né, de levar Cristo para todas as pessoas. Sempre peço também que, se há naquele distrito grupos musicais, que mandem para nós músicas, e conhecemos também os grupos musicais daquele distrito. Nós vamos ouvir agora a primeira música, um vídeo fantástico. A música Jesus é o Amigo Melhor. Muito bem, já voltamos aqui, né? Nós temos um pequeno problema técnico aqui, mas depois a gente volta à música, né? A gente está tentando ajeitar aqui, não está saindo áudio para o outro lado, até recebendo mensagem aqui, né? Aonde que a Elisa Feldman dizendo sem áudio a música. Mas a gente, né, vai ajeitar aqui e voltar mais adiante com esta música para vocês também ouvirem esse maravilhoso áudio. Eu chamo agora para nós conversarmos o pastor Jonas Flor. Pastor Jonas, que vai nos trazer uma mensagem da palavra do nosso Deus, a mensagem baseada em Filipenses 1, 3 a 7, e ele traz essa mensagem sobre o tema Alegria na Pandemia. Pastor Jonas, boa tarde, bem-vindo ao programa IELBE em Ação.
Boa tarde, pastor Éder, boa tarde, amigos da Rádio Cristo para Todos, boa tarde também à equipe de comunicação da IELBE, que tem feito um trabalho extraordinário através das nossas mídias sociais. Eu quero, em nome do Distrito Rio de Janeiro, agradecer muito a oportunidade que nós estamos tendo hoje, nesta semana, de eu, juntamente com o senhor Bruno Rubi, nosso líder leigo, podermos compartilhar também informações da Palavra de Deus. Não sei se passamos já agora...
Muito bem, pastor, pode ir direto aí, pode ir direto a tua mensagem, a tua reflexão, traga para nossas vidas, nossos corações, a palavra do Senhor. A palavra é contigo, pastor.
Tá ok. Muito bem, eu gostaria de compartilhar uma palavra que está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Esta carta é uma carta, ou são palavras muito apropriadas para nós, nos dias em que nós vivemos. A alegria de viver, ela é fundamental para as nossas vidas. Em Provérbios, capítulo 17, o autor diz, a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Esses 8 meses de pandemia que nós já temos no Brasil, com certeza tiraram a alegria de muitas pessoas, milhões de infectados, milhares de mortes, muitas pessoas desempregadas, muitos também sofrendo com depressão, solidão, angústia e com intermináveis dúvidas nas suas mentes. O apóstolo Paulo, se ele tivesse Facebook, talvez ele pudesse colocar lá, sentindo-se triste. Afinal de contas, Paulo sofreu muitas perseguições, violência física, fome, solidão, e de repente ele está preso, e é preso que ele escreve a carta aos Filipenses. Mas de repente, quando nós lemos aquilo que Paulo escreve, ele está feliz. E eu queria só destacar para vocês brevemente 2 motivos especiais pelos quais Paulo se sente feliz, mesmo preso às algemas. O primeiro motivo que Paulo apresenta na sua carta é o fato de que ele agora tinha uma nova vida em Cristo. Ele diz assim, o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Se antes Paulo era um fariseu, um cumpridor da lei, um perseguidor de cristãos, Jesus mudou totalmente a sua vida. E agora, então, a sua vida tem um novo sentido e Paulo diz, o meu viver é Cristo, porque eu me sinto muito feliz com o perdão, a paz e a esperança que Cristo me dá. Isso me leva a perguntar para você e para mim, o que seria de nós se nós não fôssemos filhos de Deus, se nós não pertencêssemos à família da fé? Se nós não fizéssemos, por exemplo...
Eu me chamo Gabriel Vazero Santo.
Então, é muito bom nós sabermos que fomos chamados, escolhidos, batizados. É muito bom que alguém chegou a nós e disse, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você e eu certamente já passamos por muitas situações difíceis na vida. E muitos de nós temos passado também por situações difíceis nesse tempo de pandemia. E aí eu pergunto, onde estava Jesus? Com certeza Jesus estava estendendo a sua mão para cada um de nós. Estava consolando cada um na dor, por exemplo, pela perda de um ente querido. E é por isso que Paulo então diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo alegrem-se. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Então, esse era um motivo fundamental para Paulo não perder a alegria de viver. Ele tinha Cristo no coração. Ele vivia a sua vida toda com Cristo, e que era a razão do seu viver e que estava presente sempre na vida. Mas há um segundo motivo especial que gerava alegria no coração de Paulo. É que o evangelho continuou sendo espalhado apesar das algemas. Imagine vocês, Paulo está preso em Roma. Eram grandes as perspectivas de cerceamento do evangelho. E quando tudo parecia perdido, de repente Paulo escreve: as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho. Exatamente isso. Ele diz: eu sempre me alegrarei porque de um ou outro modo o evangelho continua sendo anunciado. E por que que aconteceu isso? Aconteceu primeiro porque a notícia se espalhou. A prisão de Paulo em Roma se tornou um fato conhecido e comentado pelas pessoas, especialmente por ser uma prisão injusta. E o outro motivo do evangelho não ter ficado preso às algemas é que, como diz Paulo, os cristãos ousaram falar a palavra com mais coragem. Então, ao invés deles se acovardarem, eles abriram a sua boca. Eles continuaram a obra do seu líder que estava agora preso. Então, esse era o motivo da alegria de Paulo. E isso também, então, meus irmãos, nos leva a refletir que podemos dar graças a Deus e podemos nos sentir também alegres, porque as algemas da pandemia do novo coronavírus, elas não impediram a propagação do evangelho. Lá em março, surgiram muitas perguntas na mente de todos, né? Como será com igrejas fechadas, sem culto, sem santa ceia, sem escola dominical para as crianças, sem encontros para estudo bíblico? Nós ficamos por um tempo isolados, confinados em nossos lares, mas o evangelho seguiu livre curso. Graças a Deus que a nossa igreja continuou viva, vibrante com a propagação do evangelho, pelas redes sociais, cultos online, lives com estudos bíblicos, musicais. Todos nós aprendemos a lidar, se não sabíamos ainda, eu não sabia, aprendemos a lidar com Google Meet, com Hangouts, Zoom, até o Facebook também, nós nos aperfeiçoamos no seu uso. Então, Paulo diz, e a palavra de Deus diz para nós: alegremo-nos sempre no Senhor, porque o evangelho ultrapassou barreiras e não ficou preso às algemas da pandemia. Meus irmãos, como eu disse no início, muitos de nós sofreram e ainda estão sofrendo com a pandemia. Muitas congregações, talvez por um momento, perderam aquela alegria de poderem viver na comunhão fraterna presencial. A nossa igreja foi impactada financeiramente também por causa dessa situação. Mas nós aprendemos uma coisa importante, que ser feliz é mais do que um sorriso no rosto. Ser feliz é não perder a vontade de viver. Ser feliz é ter Cristo, é alegrar-se com a palavra viva que não fica presa às algemas. Ser feliz é ser consolado por esta palavra e consolar. É ser acompanhado e poder acompanhar outros também. É ser fortalecido e fortalecer outros. É por isso que nós podemos dizer com o apóstolo: eu sou feliz porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E que Deus dê esta alegria para todos nós, todos os dias. Amém.
Muito bem, muito, muito obrigado, pastor Jonas, pela linda, maravilhosa mensagem que nos deixaste neste momento. Que Deus abençoe tua vida, tua família, tua congregação, teu distrito, enfim, todos aqueles que são alcançados, né, pelas palavras proferidas dos teus lábios. Nós, né, conforme falamos, tivemos um pequeno problema de áudio no início. Nós vamos agora ver e ouvir a primeira música fantástica aí, Jesus é o Amigo Melhor, cantado por crianças. Que maravilha, maravilha, maravilha poder ouvir e ver essas crianças louvando a Deus e tendo Jesus como amigo melhor, aquele que sempre está ao nosso lado, em toda e qualquer situação, realmente é o nosso melhor amigo. Que Deus abençoe aí a professora, todas as crianças, que vocês possam sempre continuar louvando o nosso Deus e Pai de amor, a Jesus, o nosso melhor amigo. Convido você neste momento para que nós possamos falar com Deus em oração, colocando diante de Deus todos os nossos agradecimentos, como também os nossos pedidos, sabendo sempre que Deus ouve a oração dos seus filhos. Oremos ao Senhor. Bom Deus e amado Pai Celestial, somos teus filhos herdeiros do céu. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito e ainda vais fazer em nossas vidas. As tuas bênçãos são inúmeras e incontáveis. Pai Celestial, obrigado pelo dom da fé. Quando nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somente Jesus como caminho, a verdade e a vida, sim, nesse Jesus depositamos toda a nossa confiança, pois somente através de Jesus podemos ter a esperança já agora de um dia estarmos eternamente contigo no céu. Pai querido, obrigado por tantas e tantas outras bênçãos, também materiais, que tem dispensado em nossas vidas. Pai amado, também nós te pedimos em favor daqueles que sofrem e passam por dificuldades. Esteja, Senhor, com cada um nas suas diversas e mais variadas situações. O Senhor conhece cada um. Por isso, Senhor, alivia as suas dores, conforte os seus corações em todo momento de suas vidas. Pai Celestial, esteja também de forma muito especial quando hoje estaremos conversando com o pastor Jonas, também seu Bruno, do Distrito Rio de Janeiro, sobre as ações de levar Cristo para todos. Esteja com todos os pastores, suas lideranças, suas famílias. Esteja abençoando o Senhor para que todos possam ser instrumentos nas tuas mãos, que assim como vivem o amor de Jesus, possam compartilhar este amor a quantas e quantas pessoas tiverem diante de cada um, que assim o Senhor o permitir. Esteja abençoando a nossa vida, iluminando os nossos passos e sempre fazendo de nós teus amados filhos. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, vamos ouvir mais uma música agora, Coral da Tijuca, que canta a música Asas d'Alva. Então nós vamos agora ouvir esse belo coral.
Thank you.
também, parabéns a esse lindo, esse belo coral, com essa linda música também que acalenta os nossos corações no amor de Jesus. Agora eu chamo para conversar neste momento sobre o Distrito Rio de Janeiro, pastor Jonas, também seu Bruno, quando nós iremos falar, conversar sobre as ações deste distrito. Pastor Jonas já fez aí a sua saudação inicial, nos deixou uma bela mensagem. Chama aí seu Bruno, né, que possa abrir seu microfone, também dar a sua saudação a todos os ouvintes do programa IELB em Ação neste momento. Bem-vindo, seu Bruno, seja acolhido aqui em nosso meio.
Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer participar desse evento. Está aqui comigo a minha esposa, que também vai dar uma saudação.
Boa tarde, meu nome é Edith Teixeira Rubi. É uma alegria estar nesse programa da IELB em Ação pelos Distritos, como esposa do Bruno e também como colaboradora do projeto da nossa Missão São Gonçalo, projeto Brincando e Aprendendo. Que Deus abençoe a todos.
Que legal, que legal. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir sobre esse projeto aí, tá? Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre esse maravilhoso projeto que o pastor Jonas também já disse que aí acontece, levando, né, a palavra de Deus a outras pessoas. Pastor Jonas, agora, né, de forma mais aberta, falando como conselheiro também, dê a sua saudação aí aos nossos ouvintes do programa IELB em Ação.
Bom, já tinha saudado a todos vocês e dito da alegria que nós temos de estar aqui. Talvez eu pudesse compartilhar, assim, inicialmente, algumas informações do nosso distrito. O Distrito Rio de Janeiro, ele é composto por... Nós não temos aqui, não chamamos de paróquias, mas se chamássemos assim, seriam cerca de 8 paróquias. Mas se nós somarmos o número de congregações, de missões e pontos de pregação, ou seja, locais em que há cultos e atividades, são cerca de 20. Nós somos 9 pastores no distrito, temos 2 estagiários e temos também a alegria de contar com a companhia de 2 pastores eméritos. Eles são membros aqui da congregação da Tijuca, o pastor Herman Auel, pastor emérito, e o pastor Gustavo Scholze, que muitos da IELB também o conhecem, com 98 anos, ele é viúvo, mora com a filha aqui no Rio. E a nossa igreja aqui no Rio não é, em termos de números, assim, muito grande, somos cerca de 1.250 membros, estatisticamente, é claro que não se leva em conta muitas pessoas, muitos simpatizantes que também têm estado conosco, participando dos nossos cultos. Eu tenho como companhia na diretoria do distrito o pastor Laerte Tardelli Foz, que é o vice-conselheiro, e o vice-líder leigo do distrito, que acompanha o seu Bruno, é o senhor Paulo Velso, também da congregação de Copacabana. Apenas só para todos entenderem, assim, em termos de localização ou de extensão do nosso distrito, a maior parte das congregações estão localizadas ou na cidade do Rio de Janeiro ou no Grande Rio, por exemplo, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Itaguaí. Temos algumas congregações mais distantes ou pontos de missão, como Miguel Pereira, Volta Redonda. E temos também uma congregação mais distante do distrito, que é Juiz de Fora, Minas Gerais. Fica a 180 quilômetros aqui do Rio, mas como é uma congregação mais próxima do Rio de Janeiro do que qualquer outra do estado de Minas ou do Distrito Mineiro, então fazem parte do nosso distrito. Atualmente nós temos 2 congregações que não têm pastor residente, a congregação, a paróquia de Duque de Caxias e Juiz de Fora, por dificuldades financeiras, não tem pastor, e então o Duque de Caxias tem um estagiário, o pastor Erison Ferreira é o pastor também responsável por essa paróquia, e Juiz de Fora nós fazemos um atendimento quinzenal ou a cada 3 semanas por parte dos pastores do distrito. Nós nos deslocamos e estamos atendendo os nossos irmãos de Juiz de Fora. Temos um bom grupo de trabalho, nós temos uma boa liderança no distrito, é liderança dos leigos, liderança das servas, temos também um grupo excelente de jovens líderes no distrito. O distrito celebra ou realiza, assim, anualmente, um grande número de atividades dos seus departamentos. Nesse ano da pandemia, nós não tivemos condições de fazer isso, mas isso está sendo superado com as programações online, né? Os jovens têm feito lives musicais, as servas e os leigos, os jovens fizeram nesse final de semana, e dessa forma nós estamos procurando manter também a comunhão e a ligação durante esse tempo mais difícil da pandemia. Mas nesse momento, graças a Deus, todas as congregações do distrito já voltaram à realização de cultos presenciais, com limite de pessoas, e aos poucos também as pessoas estão se encorajando a voltarem a essa comunhão. De modo geral, penso que são, assim, é um panorama que eu posso dar a respeito de dados e o trabalho, sobre o trabalho das nossas congregações.
Que legal, pastor Jonas, que, né, maravilha podermos ouvir aí um pouco mais do Distrito Rio de Janeiro, as congregações. Nós vamos daqui a pouco ver um vídeo dos pastores também dando seu testemunho, quando nós temos também a oportunidade, através deles, de conhecer suas congregações, famílias e assim por diante. Quero voltar agora ao seu Bruno, com a sua esposa ali do lado. Falar desse projeto de vocês, conta para nós aí que projeto é esse, como que ele acontece, como que vocês realizam, a palavra é com vocês agora.
Tá bom, mas então deixa eu seguir meu roteirozinho que eu fiz aqui, senão eu vou me perder.
Vai lá, pode ficar bem tranquilo.
Bom, eu sou gaúcho, a gente também, nós estamos casados há 44 anos, casamos aí na Igreja Cristo de Porto Alegre, e o casamento foi celebrado pelo pastor Geraldo Stank, que ainda trabalha aqui em nosso distrito. Deus nos abençoou com 3 filhos e 3 netos. Moramos no município de Itaboraí, que pertence ao Grande Rio. Congregamos na Comunidade da Paz até 2004, até nós mudarmos para o município de Itaboraí. A partir de então, congregamos na missão que fica no município de São Gonçalo, que fica mais próximo da nossa casa. Esse ponto de missão está sendo atendido pelo estagiário Charles Kutz. No ano passado, ele foi atendido pelo estagiário Lucas Nunes, que teve a iniciativa de divulgar nossa igreja entre a vizinhança da rua e da proximidade. Ele começou com poucas crianças e teve um bom resultado. A ideia deu certo, aumentou o número de crianças, deu-se um nome ao projeto de Projeto Brincando e Aprendendo. Os membros da missão apoiaram a iniciativa e se voluntariaram para ajudar nas atividades, pois o número de crianças chegou por volta de 40, de diversas idades. Membros da CEUPAS também colaboraram com recursos financeiros e alimentos para lanches. Trabalhou-se com brincadeiras, músicas com hinos da igreja e folclóricas. E nisso Lucas é muito bom. Poesia também e reforço escolar para os maiores. Este ano, desde março, não tivemos mais atividades presenciais. Mas o Charles continua tendo contato com as crianças E nas datas festivas, vai na casa e distribui material missionário com uma palavra amiga. Bom, é isso que eu anotei e achei importante comentar sobre esse projeto. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa,
Que legal,
podemos
que
falar.
legal. Esperar passar essa pandemia aí justamente para poder voltar de forma presencial esse projeto. Interessante que ele não parou, né? Ele ainda continua mesmo, né, conforme o senhor disse.
A Edith, que é professora também, então ela ajudou a coordenar algumas atividades assim para então ela também pode dar uma. Eu mesmo não participei nas atividades de lá, mas sempre apoiei também.
É, nós trabalhávamos com música, né, Lucas? Aí tu trabalha arte, trabalhávamos com esporte, no futebol, e também com poesia. Aí você trabalha a linguagem, trabalha a fala, trabalha a escrita. E foi um trabalho glorioso, foi muito bom. Deus abençoou ricamente.
Ensinaram a fazer as crianças fazer.
Que legal, que
Isso.
legal.
Tínhamos oficinas de pão, biscoitos. Foi muito bom. Foi muito positivo, né, para aquelas crianças e para a gente também.
Com certeza, das diversas formas aí, levando o amor de Jesus, né, para as crianças, para as outras pessoas. Como consequência, com toda certeza, as crianças para os pais e demais familiares, e ali chegando o amor de Jesus. Daqui a pouquinho a gente volta de novo. Vamos agora conhecer o Distrito Rio de Janeiro através da fala dos seus pastores, mostrando aí as suas ações, suas congregações, suas famílias também. Podem acompanhar conforme o vídeo.
Foi bom, acho que a gente falou direitinho.
Eu sou Jonas Roberto Flor, pastor da Comunidade da Paz, da Tijuca, e conselheiro do Distrito Rio de Janeiro. Essa é minha esposa Esther, natural aqui do Rio. Somos casados há 33 anos e temos três filhos: Jonathan, Aline Rebeca e o Silas. Eu me formei no Seminário Concórdia de Porto Alegre em 1982. Fui pastor em Itacibá, na Grande Vitória, na Congregação Concórdia de Realengo, aqui no Rio, em Portugal, por quase 15 anos, onde também exerci a presidência da Igreja Luterana Portuguesa. E agora tenho a alegria de ser pastor há mais de 9 anos na CELPAS, da Tijuca, que foi a primeira congregação da IELB no Rio de Janeiro, fundada pelo Dr. Rodolfo Hasse. Essa congregação também é o berço da Ora Luterana, fundada em 1947. Além da sede, nós temos missões com pastores em Miguel Pereira e em Macaé, e também uma missão em São Gonçalo, onde atua o estagiário Charles Kutz, e onde temos um belo trabalho com cerca de 40 crianças não luteranas da comunidade local.
Olá a todos, com grande alegria eu me apresento a vocês. Sou o pastor Rômulo Souza, sou pastor da CELPAS Tijuca, mas com atendimento específico das missões Macaé, São Pedro da Aldeia, Campos dos Goytacazes, que ficam mais ou menos aqui na região dos Lagos Norte Fluminense. Vocês verão agora algumas fotos dos locais onde nós realizamos os nossos cultos. É uma alegria ter vocês conosco, conhecendo então o nosso trabalho.
Geraldo Stanich. Ela é Rila, minha companheira, desde 1966. Formado no Seminário Concórdia de Porto Alegre, no ano de 1965. O nosso primeiro trabalho foi no Recife, onde depois de 8 anos vim para o Rio de Janeiro, para a Comunidade da Paz, na Tijuca. Dali, eu fui fazer um estágio no Departamento de Missão da IEL em Porto Alegre. Terminado este período, voltamos para a Comunidade da Paz, na Tijuca, no Rio de Janeiro. E dali, aceitei o desafio de pastorear a Igreja Evangélica Reformada de Carambeí, no Paraná, onde vivemos grandes alegrias e colhemos experiências muito importantes do ministério pastoral. Depois de terminado este período lá em Carambeí, retornamos pela terceira vez à Comunidade da Paz do Rio de Janeiro, mas desta vez para uma das missões da Comunidade da Paz, especificamente aqui na cidade de Miguel Pereira, onde no mês passado completamos 5 anos de trabalho. E agora chegou a hora de me retirar do ministério. De certo modo, frustrado nos últimos tempos, especialmente por causa da polêmica exagerada do vírus, que neurotizou as pessoas e as afastou da comunhão. Muitos, por causa do medo produzido pela neurose, e outros por conveniência. Mas agora é preciso dar um passo para trás e abrir espaço para aquele que está chegando, com toda a sua juventude, confiança e esperança de que o seu trabalho no Senhor não será em vão. Muito obrigado.
Olá, eu sou o pastor Jean Carlos Schmidt. Me formei em dezembro de 2019 e aceitei chamado para ser pastor da congregação da Penha este ano, onde estou atuando desde fevereiro. Além desta congregação no Rio de Janeiro, atendo também outra congregação em Volta Redonda quinzenalmente. No início do ano, nós tínhamos um projeto de intensificarmos as visitas naquela região, fazer com que o nosso ponto de missão lá se expandisse com a graça de Deus. No entanto, devido à pandemia, devido à quarentena, tivemos que deixar esses planos um pouco mais para frente. Durante essa quarentena, nós tivemos cultos online e assim que foi liberado, nós começamos também os nossos cultos presenciais. Porém, ainda transmitimos o culto nos domingos para aqueles que não podem comparecer ou que são do grupo de risco, ou aqueles ainda que não se sentem seguros a participarem conosco. Temos aqui na Congregação da Penha também um bazar que funcionava no ano passado, esse ano ficou parado, mas agora voltamos no sábado passado a termos novamente esse bazar, que ajuda muitas pessoas também aqui da congregação e da sociedade ao redor. Esperamos que no próximo ano consigamos colocar em prática os planos que temos para evangelização e também chegar, levar o Evangelho a mais pessoas. Que Deus nos abençoe.
Bom dia, boa tarde e boa noite, abençoados com a presença de Deus sempre. Pastor Martiniano Soares, em Nova Iguaçu e Belfor Roxo, desde novembro de 2017, natural de Recife, 45 anos. há mais de 20 anos, casado com a Daniele, nosso filho primogênito, o Felipe, 18 anos, e o nosso caçula, o David, 9 anos. Os nossos trabalhos aqui em Nova Iguaçu, esta igreja celebrou os seus 65 anos. E tal qual como no seu passado, também agora queremos ser uma igreja mais atuante na comunidade onde estamos. Para tanto, estamos construindo, estamos reformando, buscando melhorar os nossos espaços para melhor acolher e integrar. E destaco, tanto aqui como em Belfor Roxo, o envolvimento dos nossos irmãos na evangelização através, principalmente, da ação social. No que diz respeito ao irmos ao encontro dos membros afastados, uma coisa que tenho dito, uma coisa que tenho ensinado aqui é de que as pessoas gostam muito da visita do pastor, mas apreciam muito também a visita dos seus irmãos. E assim tenho procurado incentivar para que os nossos irmãos se visitem mais também. E dão encontro dos mais afastados também, além de outros.
Olá, eu sou o pastor Gilberto Crick, sou natural de Concórdia, Santa Catarina. Essa é minha esposa Lúcia, amazonense, Arthur, filho mais velho, amazonense, Bárbara, também amazonense, e a Jéssica, filha mais nova, nasceu aqui no Rio de Janeiro. Me formei em 1985, em dezembro, e fui mandado para pastorear a igreja em Manaus, no Amazonas, em janeiro de 86, onde fiquei até 91, quando eu me licenciei do ministério, e depois voltei através de colóquio em 97 e vim aqui para Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde já estou há 23 anos. Aqui no Rio de Janeiro, agora nesse período de pandemia, nós temos uma congregação, dois pontos de pregação aqui em Itaguaí. Eu estou atendendo presencialmente apenas os três locais, através de culto. A partir de agosto, nós começamos a fazer os cultos presenciais, uma vez por semana. Outras atividades todas são de modo virtual. Reunião de leigos, reunião de servas. E também o que eu continuo fazendo de modo presencial são as aulas no seminário da Igreja Congregacional, que eu dou há 17 anos, História de Igreja Eclesiástica. E todas as atividades continuam. Que Deus continue abençoando o trabalho da igreja para a honra e glória do Senhor.
Olá, eu sou o pastor Juan e essa é a minha família, a Lidiane, minha esposa, também o Sebastião, meu filho, que nasceu há poucos meses. Nós moramos no Rio de Janeiro, eu me formei em 2013, em 2014 eu vim para o Rio de Janeiro para trabalhar na congregação Concórdia, um bairro desafiador, um bairro de realengo, e também atendo um ponto de pregação, uma congregação em Santíssimo, que é uma comunidade, né, um local mais carente, também um desafio para o trabalho da congregação. A congregação Concórdia, no ano passado, fez 40 anos, foi uma grande festa, uma grande celebração, que lembramos dos feitos da congregação. Vocês podem acompanhar algumas fotos. E seguimos aqui no Rio de Janeiro, né, no tempo que Deus permitir que a gente fique aqui. E desejamos a bênção de Deus a todos.
Sou o pastor Erison Lima Ferreira. Sou casado com Luane Salete e temos três filhos. O Luiz Guilherme, com 17, o Ezequiel, com 9 anos, e o Isaac, com 6. Nós estamos vinculados à paróquia Cristo Rei, de Itaguaí. Nossa congregação foi fundada em 2003 e conta atualmente com 76 membros. Temos um ponto de pregação no bairro Nova Sepitiba, onde temos 8 famílias vinculadas e ativas. Desde o ano de 2018, temos servido junto aos irmãos da congregação Cristo e Castelo Forte, de Duque de Caxias. Neste ano, serve conosco o pastor estagiário Richarlis Chuamba. A paróquia Cristo é composta atualmente por 75 membros. Temos adotado a estratégia missionária da construção de pontes da fé por meio de laços afetivos. pregando a palavra e estimulando os membros a compartilharem suas alegrias e descobertas com outras pessoas de seus círculos de convivência. Temos desenvolvido alguns projetos. Um deles é o Bazar Social com escuta de histórias de vida e compartilhamento de literatura cristã. Outro projeto mais recente se chama Chutando para o Alto, uma escolinha de futebol comunitária com o apoio de voluntários da congregação, oferecendo oportunidades de aprendizagem através do esporte para crianças e adolescentes do bairro. Oferecemos momentos devocionais sobre cidadania. Somos gratos a Deus pela oportunidade de podermos trabalhar e servir numa cidade com tantos desafios como a do Rio de Janeiro.
Olá, gente! Aqui é o pastor Tardelli Voz, do Rio de Janeiro, congregação Cristo Redentor de Copacabana. Quero apresentar para vocês minha família, meu tesouro. É um tanto desafiador colocar todo mundo aqui na foto, concentrado, mas aqui está minha esposa Diane, meu filho Benjamin, minha filha Nina e a pequenininha que é minha filhinha Sara. E é uma grande alegria estar conversando com vocês. Sou pastor há 16 anos, fui pastor 10 anos numa igreja irmã nossa nos Estados Unidos e 6 anos na congregação Cristo Redentor aqui de Copacabana, que tem um trabalho missionário, tentando alcançar as pessoas que estão perdidas na grande cidade, nos centros urbanos. Temos um ponto missionário na Barra da Tijuca também. A nossa igreja, ela não é muito grande, é uma igreja de 150 membros, mas está crescendo, está tendo muitas bênçãos. E é uma alegria ser pastor desta igreja, das famílias que aqui louvam a Deus. E é uma alegria ser deste distrito tão especial, junto com os colegas pastores, suas famílias, e com o trabalho unido que existe aqui no Rio de Janeiro, entre as igrejas. Um grande abraço para vocês e uma saudação nossa aqui de Copacabana.
Que legal, maravilha, pastor Jonas, também seu Bruno, né, ouvindo aí os nossos queridos pastores, belos testemunhos, desafio, né, de levar Cristo para todos na cidade grande. Sabemos que é muito, muito grande esse desafio, e vocês, pastores, mostraram aí o quanto estão fazendo e como nós podemos fazer. Uma baita experiência aí que vocês estão compartilhando para toda a igreja no Brasil e no mundo também, que é possível fazer, é possível levar, através das diversas ações, Cristo para todas as pessoas. E os frutos, ele vem. Nós temos agora dois testemunhos de pessoas que conheceram a palavra de Deus na igreja luterana e se tornaram membros também desta igreja. Ouçamos esses testemunhos.
Meu nome é Gabriel.
Meu nome é Camila.
Eu tenho 23 anos.
E eu tenho 26.
E a gente é da congregação Castelo Forte, aqui em Rio de Janeiro, Duque de Caxias. A gente conheceu a igreja luterana porque a gente estava afastado, a gente tinha saído de uma outra igreja, a gente estava procurando uma igreja que a gente sentisse que realmente era a igreja que a gente queria. E até que a gente encontrou essa igreja, eu vim visitar primeiro, e depois eu fui falar para ela, e como é que eu falei para você?
Ah, ele bateu lá no meu portão encantado, falando, eu conheci a igreja que eu queria. E aí eu fui... Nem diferente a domingo, eu fui terça, mas já me apaixonei, era a igreja que eu estava esperando. A igreja que eu sempre procurei e achei que não existia. Eu sou apaixonada pelo zelo que eles têm, como eles estudam por anos para nos dar o melhor, para falar da palavra, estudam assim, isso é justiça, maravilhoso. Você é tudo, você está numa igreja porque você é apaixonada pela palavra, por Jesus e pelos ensinamentos. Você não se vê obrigado, você quer sair. Isso é maravilhoso.
Sim, e o que ela representa na nossa vida é porque ela mostra de forma incrível que, por mais que sejamos pecadores e nós não mereçamos o céu nem o amor de Deus, mesmo assim ele vem, morre e ressuscita por nós. E isso eu acho que é a coisa mais linda. Eu acho apaixonante a liturgia da igreja e como ela, não só por ser bonita, mas como ela mostra esse enfoque em Cristo tão grande nas nossas vidas. E cada culto que a gente vem, a gente ocorre, todo culto, a liturgia, para mim é maravilhoso, é um pedaço do céu. E você?
É isso aí.
Bom, esse foi o nosso depoimento. Obrigado.
Tenho 23 anos. Atualmente eu faço parte da congregação Cristo para Todos, em Campo Grande. Bom, minha história com a igreja luterana, ela começou por volta de 2014, né? Eu estava no ensino médio, conheci comigo um professor que é muito amigo meu até hoje, o professor Wagner, que ele era bibliotecário na minha antiga escola, e eu tinha uma série de questionamentos, né, quanto à fé naquele tempo, uma série de dúvidas, e ele me ajudou muito nesse sentido. Por fim, eu conheci a igreja luterana justamente no dia da reforma, né, daquele ano, 2014. Estou aí desde então. Eu venho de um meio bastante legalista, não quero citar. E eu tinha uma série de questionamentos, né, quanto à fé, quanto à questão da existência de Deus, propriamente dito. Eu tinha muitas dúvidas nesse sentido. E o meio de onde eu venho, ela me oferecia as devidas respostas, né, os devidos meios para, né, se defender desse tipo de coisa. Olha, acima de tudo, liberdade, não no sentido de poder fazer, né, o que quiser, não, nada disso. Mas é porque anteriormente eu tinha uma visão muito, muito ruim, né, digamos, acerca do próprio Deus. Eu tinha uma visão muito, digamos assim, como se eu fosse uma pessoa sempre irada, pronto a me matar a primeira besteira que eu fizesse. Eu tinha essa visão. Né, hoje em dia eu vejo que não é bem assim, né, não é dessa forma. Né, a salvação é somente, né, pela fé, pela graça. Não se trata do que fazemos ou deixamos de fazer, e sim pelo que Cristo, né, fez por nós. Eu não tinha essa noção muito clara, né, anteriormente. Agora, graças a Deus, eu tenho.
Que legal. Belos, belos testemunhos. Nós pedimos aí alguns testemunhos. Eu tenho certeza, se nós fôssemos aqui, pastor Jonas, mostrar os testemunhos daqueles que conheceram a palavra de Deus através, né, dos pastores, dos irmãos e irmãs na fé e do Rio de Janeiro, com certeza nós teríamos muitos testemunhos, ficaríamos aqui à tarde ou à noite toda. Parabéns, né, por esses belos testemunhos que nós acabamos de ouvir. Voltando agora contigo, pastor Jonas, olha só, se a gente fosse ficar aqui conversando, passaríamos aqui horas e horas conversando e falando desse trabalho, desse desafio fantástico. Mas só temos uma hora, só temos uma hora. Mas tivemos o privilégio de conhecer muito sobre esse distrito, sobre as nossas queridas congregações do Distrito Rio de Janeiro. E também poder ouvir, através do seu Bruno, né, sua esposa, as ações maravilhosas que eles também fazem parte no levar a palavra de Jesus a outras pessoas. No primeiro momento, eu passo a palavra aí ao seu Bruno fazer as suas considerações finais. Deixar, seu Bruno, aí a tua palavra para os nossos ouvintes. São centenas de ouvintes do programa IELB em Ação do Brasil e do mundo que têm a oportunidade de ouvir o senhor agora. Faça as tuas considerações finais neste momento.
Tá legal, obrigado. Eu agradeço a oportunidade de participar desse evento. Eu já vi o do Distrito Paulista e o do Distrito Paraná Centro. Eu anotei umas ideias e iniciativas que vi nesses distritos e que podem ser implantadas, o que também podemos fazer aqui. Também traz alegria de ver pessoas conhecidas que já passaram pelo nosso distrito. Mando um abraço a todos que nos assistiram e expresso meu reconhecimento pelo trabalho da diretoria, dos pastores, dos líderes, dos membros, pelo esforço de pensado na elaboração do programa online. Por exemplo, eu vi nesse que nós estamos agora o quanto de tempo é necessário para a sua elaboração. Então, tá bem. Mando um grande abraço a todos. Tchau.
Tchau, muito obrigado, seu Bruno, um grande abraço para o senhor, continue firme aí no trabalho, né, sabendo que nada é em vão. Também um grande abraço na tua esposa, sempre ao lado, maravilha poder ver vocês dois juntos. Um abraço bem forte a todos vocês. Pastor Jonas, eu passo para ti a palavra, as tuas considerações também finais neste momento.
Muito bem, eu só queria eu sei que o tempo já está esgotado, mas só para dizer, depois de nós vermos esses vídeos, uma coisa bonita aqui no Rio de Janeiro é exatamente essa convivência entre membros que já são até membros nascidos na Igreja Luterana com esses irmãos, né, mais recentes. Essa é uma convivência muito bonita que nós temos no nosso distrito. Também quero dizer que nós temos um grupo de pastores que são uma bênção para a nossa igreja aqui no Rio. Nós temos, assim, um grupo muito coeso, um grupo muito... pastores muito capacitados, né? O pastor Gilberto fez a apresentação dele, ele não citou que ele também é capelão hospitalar. O pastor Geraldo disse que ele fez um estágio no departamento de missão da igreja. O pastor Geraldo foi durante 8 anos secretário executivo, a função que o pastor Éder ocupa hoje na missão. E nós damos graças a Deus por esse grupo de colegas. Eu não posso deixar de citar que o nosso distrito é formado por congregações muito díspares, muito diferentes, congregações aqui do centro do Rio de Janeiro e também das periferias, e cada pastor tem buscado, juntamente com a sua liderança, o caminho, as estratégias adequadas à sua realidade. Nós temos o nosso distrito, um centro de treinamento missionário, que foi fundado pela congregação de Copacabana, sob a liderança do pastor Tardelli, e que durante 5, 6 anos realizou as imersões na missão urbana, com estudantes do seminário, pastores, e que foram uma bênção não só para quem participou, mas para nós aqui também. E dizer que o nosso distrito realiza, desde o início da pandemia, todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, estudos bíblicos na sua página do Facebook. Então, nós vamos revezando pastores, estagiários, todas as quartas-feiras, 9 horas, nós temos o nosso estudo bíblico. Eu quero agradecer, pastor Éder, pela oportunidade, né, que tivemos de poder falar um pouco sobre o distrito, parabenizar o Departamento de Expansão Missionária e o trabalho que o senhor realiza à frente dele, também parabenizar a toda a diretoria nacional da IELB, porque especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, procurou meios de aproximação aos distritos, às congregações, aos pastores. Nós reconhecemos isso e somos muito gratos por todo esse trabalho que está sendo feito. E que Deus abençoe a todos, continue dando-nos fidelidade, criatividade para levarmos a palavra de Jesus a todos. Uma boa tarde a todos vocês.
Que legal, nós que agradecemos, pastor Jonas, né, que Deus também abençoe a tua vida como conselheiro desse distrito, toda a diretoria distrital, todos os queridos pastores desse distrito, conforme já dito pelo senhor, pastores realmente capazes e interessados em levar a palavra de Deus a todas as pessoas, cada um se adaptando na sua realidade. As diferenças, conforme foi dito, são muitas, mas cada um se adaptando ali aonde Deus tem colocado. Parabéns pelo belo e maravilhoso trabalho que é realizado no Distrito Rio de Janeiro em levar Cristo a todas as pessoas. Muito obrigado, pastor Jonas. Muito obrigado a todos os pastores que participaram também desse programa, gravando uma pequena mensagem. Vocês não imaginam, pastores, como a igreja está amando isto, conhecendo vocês e as suas famílias. Porque muitas vezes fala assim, o pastor tal, mas eles querem conhecer mais. E através desse programa está podendo conhecer a você, pastor, também a tua família e a tua congregação. Muito obrigado por esse trabalho. Novamente, né, seu Bruno, a esposa que participou junto, pastor Jonas, todos os pastores, os testemunhos maravilhosos também que nós ouvimos nesta tarde. Muito obrigado a você que nos acompanhou com este programa IELB em Ação. O Bruno quer dizer alguma palavra ainda, seu Bruno?
Só perguntar, qual é o número desse evento de hoje? Por exemplo, nós somos 59 distritos, esse nosso é o 5º, 10º...
Ai, seu Bruno, aí você me pegou, que pergunta difícil, né? Bem ao ar o senhor me fazendo essa pergunta, eu tenho anotado, eu acredito que nós já passamos aí uns 12 distritos, tá bem? Está tudo no YouTube, o senhor digitar lá IELB em Ação, o senhor vai acompanhar todos os distritos que já foram entrevistados e todos que ainda nós teremos, provavelmente até o final de 2021, conhecendo as ações missões e algo fantástico. Seu Bruno, o seu testemunho hoje foi assim fantástico, no dizer o seguinte: olha, eu ouvi o distrito tal, o que eles fazem lá nas congregações, nós podemos fazer aqui também. Com certeza, pastor Jonas, seu Bruno, o que vocês ouviram, falaram aqui, melhor dizendo, muitos estão ouvindo e com certeza absoluta, muitos poderão colocar em prática nas suas congregações. Muito bem, estamos chegando ao final do programa IELB em Ação. Muito obrigado pela tua presença, queridos ouvintes, aqueles que estão sempre conosco neste programa. Fiquem todos com Deus. Estão me ouvindo?